I always feel the pressure to find the perfect gift for my relatives. In this case, whether you're sending an unforgettable gift or treating yourself to everyday perfection, Omaha Steaks delivers the world's best steak experience. For me, I'm not just into steaks. I like all types of meat. That's why I'll usually get the Winter's Bestseller Pack. It comes with juicy fillets, chicken breast, pork chops, and even burgers. Omaha Steaks offers unrivaled quality and variety, and every bite is backed by their 100% guarantee. A family-owned company with over 100 years of experience in the meat industry. Save big on unforgettable gifts with Omaha Steaks. Visit omahasteaks.com for 50% off site-wide and earn an extra 20% off select favorites during their cyber sale. And for an extra $35 off, use promo code YUM at checkout. That's omahasteaks.com, promo code YUM at checkout. Terms apply. See site for details. Go to omahasteaks.com to get 50% off site-wide plus an extra 20% off select favorites and more limited-time deals during their cyber sale. And use promo code YUM at checkout for an extra $35 off. Minimum purchase may apply. See site for details. A big thanks to our advertiser, Omaha Steaks.
Eu vou apresentá-lo, que é o Kleiner Arley. Ele é produtor cultural, ele é roteirista, ele é defensor público do estado de Pernambuco e ele é um dos responsáveis pelo projeto Sertão Encarnado e Joana, a Cangaceira. E é disso que a gente vai justamente tratar aqui agora. Obrigada, Kleiner. Muito obrigada. Seja bem-vindo aqui ao Cultura Brasileira por atender o nosso convite e vir aqui conversar sobre o nosso projeto. Boa noite para você.
Boa noite, Thalita. Tudo bem? Boa noite a você. Boa noite aos demais que estão nos vendo aí, nos assistindo.
Boa noite, boa noite. Bom, eu queria então... É Kleiner mesmo, né? Falei correto o seu nome.
Sim. Parabéns, tá certo, mas parabéns.
Ah, então tá bom. É porque, às vezes, nome diferente, assim, às vezes, né? Pode ser que a pronúncia seja... as pessoas falem errado, né? Eu sempre pergunto. Porque a gente gosta de ser chamado pelo nome correto, né? Do nosso nome.
Eu já me acostumei, já tem variações do meu nome lá.
Tá certo. E então eu queria, eu cheguei até a página que tem no Instagram, e aí eu estava pesquisando, assim, vi que é um grande projeto, e eu queria que você pudesse, a gente começar um pouco da nossa conversa, para você falar sobre o Sertão Encarnado, né? E o surgimento dessa história, como é que chegou para você, assim, elaborar, né, e criar o Sertão Encarnado.
Sim. Thalita, eu sou paraibano, né? Sou de Campina Grande, na Paraíba, e eu trabalhava, há alguns anos, eu trabalhava no Banco do Nordeste, já faz uns 10 anos. Quando eu estava lá no banco, eu tive essa ideia de... Eu estava muito tempo trabalhando na parte administrativa, né, parte financeira, e como eu sempre tive um contato com cultura, com arte, né, por questão de influência do meu pai, do meu irmão, e assim, quando eu fui trabalhar em banco, eu perdi muito disso, então eu comecei a sentir falta. Então, nesse ponto, eu comecei a buscar meios de me reconectar, né? Então, eu comecei eu idealizei esse universo do Sertão Encarnado, né? Que ele pega elementos reais, históricos e elementos ficcionais, né? Sobrenaturais, e comecei a desenvolver, né? Em princípio, era para uma história em quadrinho, mas, eventualmente, a coisa foi evoluindo, até que, em meados de, acredito, 2018, eu recebi uma ligação de um produtor, do Marcos Carvalho, que é de Petrolina. E eu já tinha tido um contato com ele quando eu trabalhava na área de cultura do banco, que ele é cineasta, já tinha feito alguns filmes, já, inclusive renomados, e ele gostou da ideia que eu tinha conversado com ele, assim, em passant, e ele disse, acho que tem como a gente transformar isso aí em uma animação. Eu disse, tá, ok. Na época eu estava estudando para o concurso da Defensoria e pedi a ele só um prazo para eu terminar os estudos. Quando eu terminei o estudo, fui aprovado, aí eu retomei o contato com ele e fui lá para Petrolina, né, para conhecer o estúdio dele, e a gente teve uma conversa lá, e ele submeteu a tal Funcultura daqui de Pernambuco. Eu estou morando em Pernambuco hoje, em Arco Verde. E teve esse contato, ele apresentou o projeto no edital, escreveu o roteiro e foi aprovado, né? A gente vai transformar o Sertão Encarnado numa animação. Atualmente já existe a versão digital da história, vai haver algumas mudanças da história para animação, e a gente vai colocar, essa animação já foi aprovada, né, nesse edital, a gente vai, acreditamos que vai ser o primeiro longa-metragem pernambucano, né? A gente conseguiu isso aí.
Poxa, muito legal. E aí, Kleiner, eu queria que você pudesse contar um pouco da história em si. Claro, sem dar muito spoiler, né? Porque todos nós queremos assistir.
Sim.
Mas se você puder falar um pouco da história, como é que você, inclusive, construiu ela? Eu estava vendo, algumas, entrevistas suas até, e que tem uma relação com algumas histórias, reais, né? A relação com a Cruz da Menina,
Isso.
tem um momento ali que é o encontro do Lampião com o Padre Cícero, quer dizer,
Isso.
tem uma relação ali de fatos reais
Isso.
com essa ficção, né,
É,
Kleiner?
isso. A gente pegou né, elementos históricos que a gente acha interessante, né, até para chamar a atenção do pessoal, e eu coloquei alguns elementos ficcionais e elementos sobrenaturais também. O ponto-chave da história é essa, o da Cruz da Menina, né? Para quem não conhece, lá na Paraíba tem uma história, essa foi uma história real, de uma menina que ela foi morta pelo pessoal que estava cuidando dela, né? Antigamente, o pessoal não tinha dinheiro para cuidar dos filhos, né? Eles vendiam, né, para os filhos ficar tipo como não era nem empregada, era como ficar como uma espécie de servo, né, uma espécie de escravo mesmo, não tinha, era só para trabalhar. E isso aí aconteceu no sertão da Paraíba, acho que em idos de 1923. E essa mocinha, que o nome dela era Francisca, ela foi vendida para um casal e ela não podia sair de casa, tinha que ficar trabalhando o dia todo, né? Era aquela coisa. E teve uma vez que ela decidiu sair para brincar e os cuidadores dela descobriram e espancaram ela. Ela morreu. Ela morreu. Houve até o julgamento deles dois, do casal, o casal foi absolvido. E eventualmente virou ponto de romaria o local onde ela morreu, né? Onde ela foi encontrada, que era num córrego. Então aí fizeram tipo uma pequena capela. Hoje é um ponto lá bem bem turístico, lá de Patos, inclusive, que isso foi perto lá de Patos, e o pessoal visita, né? Tem o pessoal da fé católica que visita muito lá. Eu adaptei essa história, né? Que como não foi feita justiça a ela, a cidade sofreu uma maldição, uma cidade que foi a cidade onde ela veio a falecer. Isso, aí é o Cruz da Menina lá em Patos. Sofreu uma maldição. Aí nessa maldição, as pessoas lá da cidade, que foram negligentes, ou foram responsáveis pela morte dela, ficaram descaracterizados, como se fosse zumbi, né? Como se perdessem a razão e tal. E paralelamente a isso, tenho uma história que também o pessoal discute se foi real, mas assim tem muitos indícios de que realmente aconteceu, que foi esse encontro de Padre Cícero com Lampião, né? Dizem que na verdade o Padre Cícero ia pedir para Lampião perseguir a coluna Prestes, né, em troca de um título e tal. Ninguém sabe ao certo, né, se realmente houve, tem indícios, mas também ninguém sabe ao certo como foi que se deu esse diálogo. Mas na minha história eu já adapto, né? Eu já peço o Padre Cícero. Ele já conversa com o Lampião pedindo para ele dar cabo de um padre que está tocando terror no sertão. Então, esses cinco cangaceiros que são enviados por Lampião, eles chegam lá nessa cidade e veem que a cidade está tomada, né, por esses zumbis, né, tomada por essa maldição. Então, eles vão ter que eventualmente sobreviver lá com as habilidades que ele tem. Isso aí para não dar muito spoiler, né?
Isso, exatamente.
Essa aí é o do encontro de Lampião com Padre Cícero.
Isso, exatamente. Encontro do Lampião com o Padre Cícero. E aí, assim, eu só queria te fazer uma pergunta, porque aqui é um trechinho, né, do diálogo deles, e justamente isso que você acabou de trazer, né? Que o Padre Cícero, ele justamente chama o Lampião para ele poder dar cabo a uma
Isso.
pessoa, né? Enfim, assassinar uma pessoa. E qual que é a reação, assim, em geral, quando se trata do Padre Cícero? Até porque, no senso comum, a gente está falando de uma figura santa. Mas quando você vai nos detalhes do Padre Cícero, como eu já ouvi mais de uma pessoa falar dessa figura do Padre Cícero, que é uma figura bastante contraditória, né?
Isso.
Também, enfim. Se você puder até falar um pouco da reação das pessoas, né? Quando se você coloca de maneira até corajosa mesmo, esse tipo de postura, né? No, jogar no personagem do Padre Cícero essa questão.
Na verdade, assim, todo feedback que eu tenho da página é muito positivo. Acho que 99% o pessoal elogia, né? O pessoal tem gostado bastante, tanto das artes como da história, né? E tanto que gostaram tanto que foi aprovado, né? O nosso roteiro, que foi aprovado para fazer a animação. Primeiro porque é uma obra de ficção, né? Tem até elementos sobrenaturais. Então a gente não está ali para querer reescrever a história, né? Não tem nenhum tipo de revisionismo, não. É uma obra de ficção e que nessa obra de ficção o Padre Cícero agiu dessa maneira, né? Ele não é, ele é, é essa pessoa que ele manda matar é uma pessoa horrível, tá entendendo? Uma pessoa muito uma pessoa que estava devastando uma cidade lá. Então ele faz isso como ele não faz isso orgulhoso nem nada não. Ele faz isso como se não tivesse alternativa para salvar a população daquela cidade. Então ele é o último recurso dele. Não é como, obviamente, ele é tratado na história claro, você acabou de dizer, né? Uma figura tem essa questão contraditória e tudo. Mas nessa nossa história aí, ele faz isso. Ele manda, ele pede para o Lampião cometer esse crime. Mas é porque ele não restou alternativa para ele. Tá entendendo? É para proteger outras pessoas.
E aí, eu queria que você pudesse falar, claro, também muito rapidamente, para não ficar dando tanto spoiler, dos personagens que vocês foram criando na página, inclusive, né, no site sertãoencarnado.com.br. Vocês ali fazem um breve perfil de cada personagem. E se você puder até
Isso.
falar um pouco dos principais, e queria pedir, para você começar falando da Joana, até porque o nome é. Sertão
Sim.
Encarnado e Joana, a Cangaceira.
A Joana é o seguinte, o Sertão Encarnado é uma história, né? Tem uma história com começo, meio e fim. Só que eu deixei aberto para, se houver interesse, né, ter uma continuação. Então, como eu vi que o pessoal estava gostando muito, eu decidi continuar com Joana. Joana é uma sequência direta do Sertão Encarnado. Joana, ela é uma personagem do Sertão Encarnado. Depois, quando ela vira protagonista, ela já está mais velha, mais experiente, mais habilidosa. Então, já vai ser outro viés, vai ser focado na pessoa de Joana, né, dessa cangaceira. Isso aí. Essa aí.
E aqui também aí tem outros personagens, né? Por exemplo, se a
Isso.
gente vai rodando aqui no até
Pronto, a
subir.
Joana, ela é paraibana, ela é sobrevivente daquele do, do ela é sobrevivente do da maldição que eu te falei, né? Ela estava lá na cidade, mas como ela não se, ela era uma menina de bom coração, né, e tal, ela não foi acometida pela maldição. Eventualmente ela foi resgatada pelos outros. Se eu falar muito, vou dar spoiler. Mas ela é uma sobrevivente e depois ela segue seu próprio caminho como protagonista.
Muito bom. E aí a gente tem esses outros personagens. Eu vou rodar aqui alguns, aí se você puder, a gente pode ir
É.
comentando. Tem o
Pronto. Torquato,
Torquato.
ele é o sergipano, ele é o mais velho do grupo e ele é o que tem a melhor pontaria, ele é o que atira melhor.
O Graúna, né?
Graúna, ele é baiano, ele é capoeirista. Ele é capoeirista, estava fugindo do numa roda de capoeira. Os policiais lá invadiram, ele terminou acidentalmente matando o policial e entrou para o bando do Lampião.
Muito bom, aprendeu capoeira com o mestre Bimba, inclusive.
Isso.
Detalhe muito bom. Rasga Mortalha.
Pronto, Rasga Mortalha, ele é pernambucano. Ele é um assassino da Ordem dos Assassinos, né? Um cangaceiro e assassino também. Ele não usa arma de fogo, ele usa só as peixeiras.
Carcará.
Carcará é o cordelista, ele é o mais inteligente, ele é poeta, ele é meu conterrâneo lá de Campina Grande, na Paraíba.
Muito bom. Delmar.
Delmar é o líder, ele é natural de Iguatu, ele usa duas pistolas e é o que tem. É um homem apaixonado. Ele é apaixonado por uma moça que não, que ele precisou se afastar dela. Ele é o líder do grupo.
Padre Quirino.
Pronto, todos esses que eu te falei até agora são fictícios, tá? O Padre Quirino também. Ele é o que desencadeia a maldição lá, por conta de sua omissão na cidade. Ele é o vilão, padre vilão.
Joana, já
Joana, já
falamos.
falei. Pronto, Francisca é a menina, né? A menina da Cruz da Menina. Ela aí já é uma personagem histórica que existiu. Inclusive, até a roupinha dela foi uma roupa que a gente usou de uma foto que tinha dela.
Corto Maltese.
Corto Maltese. Ele é um personagem, a gente conseguiu que os direitos fossem cedidos para a gente usar. Ele é um personagem que já existe, ele é um personagem de uma editora italiana, a Kong. E como nessa editora eles já tinham uma história em que esse Corto Maltese vinha no Brasil e conhecia os cangaceiros, que inclusive está até em desenho animado, eu entrei em contato com eles lá na Itália e eles cederam o direito de usar o personagem na nossa história.
Vaqueiro Misterioso.
Não, o Vaqueiro Misterioso é um personagem lendário. Ele é de cordéis, né? Tem uns cordéis antigos que fala da lenda do Vaqueiro Misterioso e eu usei ele na nossa história. Ele é um aliado, né? Ele é uma entidade benevolente.
Tudo bom. Padre Cícero, né?
O Padre Cícero dispensa apresentações, né?
Exatamente. E outro
Lampião
também
também.
que dispensa
Lampião também.
apresentações. Agora, tem algo que na hora, quando eu estava olhando, e sobretudo na figura do Delmar, e aqui quando você trouxe esse perfil dele, que ele se apaixona por uma mulher e tem que se afastar, não tenho como não associar com esse grande sucesso dessa série, novela da Globoplay, chamado Guerreiros do Sol.
Sim.
Eu não sei se você conhece a história, se você assistiu
Não, não
Plane.
cheguei a assistir porque não por falta de interesse, porque eu estou escrevendo a história da Joana, não quero me contaminar, assim, não quero pegar referências para ficar. Mas a nossa história foi criada em 2018, né? Então a gente já tem história bem antes. Foi uma coincidência, então.
Essa justamente é a minha pergunta, porque assim, eu assisti, inclusive adorei, uma grande
Não é?
produção, foi muito legal mesmo, ganhou um prêmio internacional hoje, Guerreiros do Sol. E tem muita, assim, eu estava vendo os personagens, em particular o Delmar, porque é uma das a liderança desse grupo de cangaceiros, né, dessa história do Guerreiros do Sol, é uma figura que na minha opinião, tá, Kleiner, tem uma relação ali, tem uma semelhança de alguma forma. Então eu automaticamente lembrando
Já
de Guerreiros
virtuou,
do
né?
Sol, eu acabei, eu, assim, eu não tem como não fazer uma associação direta, assim, depois que você, quando você puder, né, claro,
Sim.
para assistir, porque,
Não,
enfim, tem.
eventualmente eu vou assistir. Só não vou... Minha esposa até ela assistiu, ela até me convidou, bora assistir e tal. Aí eu disse a ela, digo, não é. Tô doido para assistir, mas como eu estou escrevendo a história da Joana, né? Que inclusive a gente ganhou o edital semana passada para a Joana já virar uma história em quadrinho, né? Então, como eu ainda tô nessa fase de roteiro ainda, digo, não, se eu assistir, aí eu vou pegar. Alguma coisa vai ficar ali, vai pegar alguma referência. Pronto, essa aí que você falou aí do Delmar, né? Foi uma coincidência, porque a nossa história, até a página do Sertão Encarnado, acho que era de 2020, eu acho. Então, assim, foi uma coincidência, né?
Isso aí. E deixa eu ler aqui alguns comentários que foram chegando, Kleiner, dizendo aqui o seguinte, olha só. A Gi Cigana pergunta: será que o Kleiner conhece a galera do canal O Cangaço na Literatura? Bem
Não,
interessante.
eu sigo o perfil deles no Instagram, né? Inclusive lá na entrevista que eu tive lá em Monteiro, né?
I always feel the pressure to find the perfect gift for my relatives. In this case, whether you're sending an unforgettable gift or treating yourself to everyday perfection, Omaha Steaks delivers the world's best steak experience. For me, I'm not just into steaks, I like all types of meat. That's why I'll usually get the Winter's Bestseller Pack. It comes with juicy fillets, chicken breast, pork chops, and even burgers. Omaha Steaks offers unrivaled quality and variety, and every bite is backed by their 100% guarantee. A family-owned company with over 100 years of experience in the meat industry. Save big on unforgettable gifts with Omaha Steaks. Visit omahasteaks.com for 50% off site-wide and earn an extra 20% off select favorites during their cyber sale. And for an extra $35 off, use promo code YUM at checkout. That's omahasteaks.com, promo code YUM at checkout. Terms apply. See site for details. Go to omahasteaks.com to get 50% off site-wide plus an extra 20% off select favorites and more limited-time deals during their cyber sale. And use promo code YUM at checkout for an extra $35 off. Minimum purchase may apply. See site for details. A big thanks to our advertiser, Omaha Steaks.
podcast nordestino, eles entraram em contato lá também. Eu sigo eles, eu acompanho os posts deles, mas eu não conheço pessoalmente. Mas eu sei sim, tanto eu sigo eles como eles me seguem no perfil.
Tá certo. Aqui deixando para vocês o link do Sertão Encarnado, viu, gente? Para vocês seguirem, acompanharem. Tem trechos das histórias em quadrinhos. Dá para a gente acompanhar também as atualizações do projeto. A Gicigana também falando, o Padre Cícero não tão santo assim, era muito esperto e político. Pois é. Aqui o Tio Du complementa, dependendo do lugar do Nordeste que você vai falar mal do Padre Cícero, você leva um facão no bucho.
Não é o nosso caso, né?
Não se recomenda. Aqui a Gicigana está dizendo o seguinte, maneiro, é como um cordel moderno.
Inclusive tem passagens, a gente... A história em quadrinho, depois eu mando para tu, Thalita, para tu dar uma olhada. Ela é intercalada com literatura de cordel. Tem umas passagens que eu boto cordel mesmo, sabe? Com as setilhas e com aquelas imagens tipo xilogravura digital.
Tá certo. Bom, e assim, você, claro, né? Você já falou aqui sobre esse ser um projeto que ele é uma história de ficção, que, claro, né? Ele vai trazer algumas figuras, alguns personagens, alguns fatos históricos reais, né? Mas a partir da construção do projeto e até das respostas, né, da recepção do público, eu queria muito te ouvir da relação sua, muito particular, com a questão do cangaço, né, enquanto um movimento histórico, e a questão de ser cangaceiro, cangaceira nessa relação com a atualidade. Como é que é isso para você, assim, a partir, né, desses anos que você está com esse projeto, Kleiner?
Eu sou, como você já colocou aí, né, eu sou defensor público, então tinha esse vínculo com o direito já desde... Eu me formei em 2010, né, já faz um tempo, e na época, quando eu tive esse contato, meu contato com o cangaço, assim, com a literatura do cangaço era adjacente. Né? Quando eu li o processo da Cruz da Menina, porque tem um processo dela, né, do julgamento dela, né, aí foi quando deu um estalo em relação, eu digo, não, isso aqui eu queria transformar isso numa história, né, pessoal conhecer e tal. E aí eu comecei a ver essa questão da literatura do cangaço, né? Fui me aprofundar a questão de cordéis e tudo. A gente vê, quando a gente coloca lá na página, como eu te disse, que a maioria das pessoas, né, acho que mais de 90% gostam do projeto, elogiam, né? Mas tem uma minoria lá que reclama, e eu não tiro os comentários, não. Eu deixo lá. Se não for de palavra de baixo calão, pode criticar, está aí para isso mesmo. Mas o pessoal, eu vejo que algumas das pessoas que reclamam, é como se a gente estivesse enaltecendo o bandido, né, na linguagem deles. Né? Primeiro que eu não coloco eles como mocinhos. Né? Eles não são mocinhos, são frutos do tempo deles. Né? Então, ali tem aquela questão do coronelismo, tem aquela questão da como é que se diz, deles reagirem, né, àquela condição. Tinha uns que debandavam mesmo para a criminalidade mais extrema, aquela questão de brutalidade, e tinha outros que não. Então, a gente tenta adotar uma postura mais neutra na nossa literatura. A gente não, como eu te disse, né, é uma obra de ficção, a gente não está aqui para fazer revisionismo nenhum, não. É só para quem gosta de literatura, está querendo ver uma coisa diferente, aí, uma coisa até ver suas cidades, né, porque a gente faz muitas passagens, né, em cidades nordestinas. Quem quer reconhecer alguns personagens históricos pode assistir, pode ler com a gente. Mas essa questão do cangaço, como as pessoas criticam, né, que era bandido. Primeiro que eu tenho uma... eu sempre pergunto, né, eu digo, tá, beleza, você, do seu ponto de vista, eram todos criminosos, mas isso aí não vai fazer a gente deixar de escrever a respeito, né? Então, pronto, não... A gente sabe, pronto, piratas, né? Pirata a gente sabe como era, vikings, né? Sempre tem essa pessoa, esses recortes culturais de outras nações, né? Grupos de pessoas que cometia crime, cometia barbaridade e tudo, e nem por isso ninguém vai deixar de produzir a respeito deles, né? A gente, como eu disse, é uma obra de ficção, então a gente tenta pegar bem desapegado disso. Tá?
Oi, Enquanto você falava, eu fui mostrando aqui algumas postagens, algumas publicações lá direto do Instagram, e acho que essa comparação que você faz com a questão dos piratas realmente faz todo sentido, né? O quanto, por exemplo, obras de ficção, de fantasia, né, que envolvem piratas, são bastante prestigiadas pelo público em geral, até pela força de Hollywood, enfim, a gente sabe disso. Mas quando a gente pensa aqui num, digamos, um produto cultural nosso, né, como esse, por exemplo, o Sertão Encarnado, já se cria digamos, uma certa aversão por alguma parte, né, das pessoas. Acho que até pela forma como se tem dentro do senso comum em relação ao movimento do cangaço, né, Cleine? Acho que tem essa questão também.
Tem a série, né, o Cangaço Novo, né, que é falando daquela questão dos assaltantes e tal. Aí também, eu acho que também isso vincula, né, como se a gente estivesse enaltecendo um grupo criminoso, que não é o caso.
E também eu queria muito saber, assim, tem a página, eu estava dando uma olhada lá, depois eu também entrei no site, algumas coisas eu fui mostrando aqui, mas se a pessoa quiser adquirir tanto os quadrinhos e para assistir, inclusive, a animação, como é que a
Pronto.
gente consegue esse acesso?
Pronto, deixa eu te dizer, os quadrinhos, tá entendendo? A gente tem ele na versão digital, tá certo? A gente tá limitando o acesso a eles para quem é seguidor da página, tá certo? Por enquanto. O da Joana, eu ainda estou fazendo, né? O da Joana, eu acredito que até meados do ano que vem a gente deve estar concluindo, né? Joana Cangaceira. E também, para quem seguir a nossa página aí, pode falar em box que a gente. Ver essa questão do acesso, né? A gente cobra um valorzinho pequeno, módico, que é para auxiliar até no pagamento, né, dos artistas e tudo, dependendo do caso, eu dou gratuitamente, tá certo? E o da Joana, como a gente ganhou um edital, a gente vai fazer uma distribuição gratuita de várias edições, como já está previsto no edital. Uma das contrapartidas a gente dá a edição física, também gratuita. A animação, a gente está em pré-produção, a gente vai começar a produção, vai ser pela Montserrat, que é a produtora do Marcos Carvalho, que é um cineasta, né? Ele também é responsável pelo Cinema do Interior, que é um projeto muito bacana. O Cinema do Interior, ele visita populações mais carentes, né? Grupos mais carentes, e ele ensina eles a operarem, questão de câmera, som, iluminação, e depois as próprias pessoas fazem seus mini documentários. E o projeto dele é justamente mostrar depois o que essas pessoas produziram. Acho muito interessante. Então, o diretor vai ser o Marcos Carvalho, através da Montserrat. Eu vou ser o co-diretor e roteirista desse projeto. Então, a animação ainda está. Você com certeza vai saber, porque a gente vai fazer uma divulgação muito bacana dessa animação.
Ah, com certeza. Mas assim, não tem ainda,
Não,
nada previsto
animação não. A
em
gente
termos
não,
de
não, 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 a
distribuição.
gente não tem data. A gente está em pré-produção.
Ah, tá
Já foi
certo.
aprovado, né? O Marcos, ele terminou o filme agora do Luiz Gonzaga, né, o Lego Tirano. Ele foi o diretor do filme. Então ele estava muito empenhado aí, né, muito ocupado com o filme. Ele concluiu agora, foi elogiadíssimo, né, pela crítica, um excelente filme. E agora vamos nos dedicar full time aí pro Sertão Encarnado. Full time
Ah,
não, porque
coisa
a gestão
boa.
pública, mas ele vai porque ele é cineasta.
E poxa, muito bom, inclusive, assim, saber. E aí já falo para você, para quando você estiver no processo, né, da produção mesmo, filmagens,
A gente
algo que a
vai
gente possa
colocar
divulgar.
no Instagram, né? O pessoal vai poder
Ah,
acompanhar
maravilha.
o making of e tudo.
E quando nós pudermos assistir também, porque com certeza a gente vai querer, né? Aí a gente também pode, inclusive,
Acredito, vai ser
divulgar.
bem divulgado, acredito.
Ah, coisa boa, muito bem. Kleiner, eu queria então, para finalizar mesmo aqui a nossa conversa, vou aproveitar, vou mudar completamente de assunto, mas tem a ver, claro, com o seu trabalho, porque a gente conversou muito rapidamente, e eu vou aproveitar o contexto, enfim, né, a situação atual, para pedir uma reflexão, uma avaliação sua a partir do seu trabalho na Defensoria, né, do Estado de Pernambuco, sobre as questões que envolvem a violência contra a mulher, né, a violência doméstica, porque você conversou, a gente falou muito rapidamente sobre isso, e como eu disse, né, a gente passou esse último final de semana com esses casos todos tenebrosos, né, esse que ficou mais evidente dessa moça de 30 anos que foi atropelada e arrastada, perdeu as duas pernas. Aí teve também o caso desse Red Pill, né, desse conhecido aí.
Calvo do Campari.
Calvo do Campari. Mas em Pernambuco teve também o caso, eu vou até trazer com mais detalhes daqui a pouco, mas teve um caso de um homem que incendiou a casa da esposa, ex-esposa, com os filhos, inclusive acabou causando um incêndio em várias casas também, né? Isso foi em Pernambuco. Eu queria muito poder te ouvir, assim, a partir do seu trabalho, até porque você conversou comigo, né? Como é que você avalia a atual conjuntura no estado de Recife, muito particularmente falando, mas do país como um todo, até sobre a questão da própria legislação, né? Que ela avançou, de alguma forma, em termos de combate à violência doméstica. Então, eu queria muito te ouvir nesse sentido também.
Na Defensoria, a gente tem um desafio muito grande, né? Porque, por mandamento legal, a gente também tem que prestar assistência às vítimas, né? E também, eventualmente, fazer a defesa técnica dos acusados, né? Então, a gente tem que estar num polo e no outro. Defesa técnica que a gente faz não é pedir absolvição de ninguém, sendo comprovado que ele eventualmente cometeu o crime, né? A gente analisa o fato, vê alguma circunstância ali que pode ser usada, porque todo mundo, como você sabe, tem direito à defesa. Mas a gente também atua na assistência à vítima, né? Para questão de procurar medida protetiva de urgência, para buscar os direitos dela, questão de eventualmente divórcio, pensão alimentícia, se ela precisar, né? Aqui, Thalita, em Pernambuco, eu posso falar mais detidamente da nossa realidade. Eu sou chefe do núcleo aqui de Arco Verde, da Defensoria. A gente tem os casos de violência doméstica são diários, tá? Aqui a gente tem uma média de 2 a 3 casos de violência por dia em Arco Verde e nas regiões periféricas aqui, de outras cidadezinhas menores, né? Buíque, Pedra Venturosa. Então, essas pessoas são presas em flagrante, vêm para cá, para Arco Verde, para fazer audiência de custódia. E todo dia tem caso de violência doméstica. Hoje mesmo teve um caso, você falou esse do incêndio, hoje teve um de incêndio aqui, violência doméstica contra a mãe, ele cometeu contra a mãe, de incêndio. A sorte foi que não alastrou. Então, podia ter causado outra tragédia, né? Eu acho que Thalita, como já tive outras conversas, né, com colegas minhas, com juízas, com promotoras, que de vez em quando a gente faz umas rodas de conversas para saber meios de combater, né, meios não só de combater, mas de prevenir também, porque essa está sendo uma luta difícil, essa questão da prevenção, né? Essa questão da prevenção, ela vai ter que passar muito mais da mudança do homem. O homem vai ter que entender essa questão do respeito à mulher, deve começar desde cedo, tá certo? A gente deve combater esse tipo de conversa de red pill, né? Você viu aí o calvo do Campari aí, né? Que eu sou calvo também, mas me sinto mal quando falo do calvo do Campari. Ele mancha a imagem de outros calvos, né? Então, eu acho que tem que passar muito pelo ser feito um trabalho preventivo com o homem. Né? Tem que chegar para o homem para ter essa questão do respeito com a mulher, tem que ter essa, mesmo eventualmente, depois que ele já cometeu um crime, já cometeu um ato de violência, de fazer um acompanhamento, né? Porque prender uma coisa, tudo bem, ele deve ser preso, deve responder pelo seu crime, mas quando ele sair, eventualmente, vai continuar, ele vai ficar com mais raiva dela, eu acredito que deve ser feito um trabalho também em outras vertentes, que não só no meio da justiça ali, a defensoria, Ministério Público e Judiciário, mas também uma questão de acompanhamento psicológico, eventualmente psiquiátrico, que evite a reincidência, né? Porque a maioria eventualmente vai estar solta, né? Mais ou menos tempo, vai sair, e assim, eu não quero que aquele cara volte a delinquir, volte a cometer esse tipo de barbaridade, né? Então, acho que é mais essa questão, claro, a gente tem que trabalhar na proteção da mulher, obviamente, dela mesmo, salvaguardá-la de todo tipo de violência, mas a gente tem que voltar uma atenção para o homem, para que ele entenda o que ele está fazendo, para que ele entenda que está fazendo errado, que certos tempos já passaram, que aquilo não deve se repetir, para evitar uma reincidência.
Perfeito. Se não houver uma mudança de cultura e mentalidade, não vai ter lei que dê conta, né, Kleiner?
Sim, não. Você vê essa questão desses... Essa questão de red pill já me dá uma agonia, né, quando eu vejo esse negócio aí de red pill, porque se você for analisar, a maioria deles é uma pessoa... Teve alguma frustração, alguma coisa, não tem algum traquejo social, fica ali, aí é alimentado por esse bando de pode usar um bando de imbecil, né, que fica aí nas redes sociais propagando esse monte de besteira, e vai crescendo, e aí começa a dizer que não deveria ter ali Maria da Penha. Quando eu achei, aí por que não tem João da Penha? Porque na mente deles é como se a Maria da Penha fosse um salvo-conduto para a mulher cometer crime, que não é, entendeu? É outra pegada, mas na mente deles, não, era para ter a João da Penha e tal. Sempre eu ouço esse tipo de. Me dá uma agonia quando você. Eu tento ser didático, eu tento não ser grosso, mas é difícil, viu?
É um trabalho árduo, realmente, né? Em particular, quem está no judiciário, porque está nessa linha de frente de fazer esse enfrentamento através das leis, né?
Sim,
Então, por isso que eu queria
isso.
muito te ouvir. Bom, vou ler aqui só alguns comentários, então,
Tá.
falando aqui o tio Du, né? Bom demais, caraca, parabéns aos camaradas envolvidos no projeto. O coletivo Educartum também falando muito bacana este trabalho, vamos começar a seguir. Valeu também aqui falando. A Gi Cigana perguntando se tem canal no YouTube, que ela não tem Instagram. Canal no YouTube não tem, né, Kleiner? Eu
Não,
procurei pelo menos.
ainda não. Eu estou pensando em fazer. Tem o Alberto Pessoa, ele é um desenhista que também está fazendo as artes conosco. Estou pensando em fazer algum tipo um canal no YouTube para fazer umas historinhas curtas, mas isso aqui é mais para o ano que vem.
Tá bom, então vamos seguir aqui, vamos acompanhar. Kleine, obrigada mais uma vez por vir
Obrigado, eu que
aqui conversar
agradeço.
conosco do Sertão Encarnado, sobre, né, o projeto Sertão Encarnado. Dizer para que quando você tiver o longa já acontecendo, né, novas informações, para te convidar para voltar aqui para a gente poder falar, divulgar
Não, eu que
o seu
agradeço.
projeto. E é isso,
Eu
mais uma vez,
que
obrigada.
agradeço, Thalita. Eu queria mandar um abraço para você, para o Jones Manuel, sou fã, inclusive a nossa página segue ele, diga que eu mandei um abraço. Espero um dia conhecê-lo. Ele disse que vai, ano que vem, vai passar pelas cidades, né? Quando estiver aqui em Arco Verde, tomar um café aqui em casa.
Ah,
Tá
que
bom?
ótimo. Tá certo, recado dado. Obrigada. Obrigada mais
Um
uma vez,
abraço e
Kleiner.
tudo de bom para vocês.
Até a próxima. Valeu,
Até mais.
parabéns pelo projeto. Tchau, tchau.
Muito obrigado.